Começa agora. O Senado é mais Brasil. Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal, Rio Branco e Teresina. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, em especial a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz, que volta de merecidas férias, né? Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia também aos nossos ouvintes.
Na técnica, Wellington Araújo. Bom dia, Wellington.
Bom dia, Ivan. Bom dia, Marcela.
E na produção de estúdio, Kellen Sumier. Bom dia, Kellen.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes. E uma boa semana para todo mundo.
A Kellen, que você sabe que participou bastante do programa, né?
Da apresentação.
Aqui todo mundo sabe fazer de tudo. A gente só não sabe mexer na parte técnica, né?
Isso é com Wellington Araújo, só com ele.
Que é com Vascaíno, Wellington Araújo, aí não tem jeito, né? Aí não tem jeito. E você confere no programa de hoje. No quadro Destaques do Senado, o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa do governo de incluir na lista do Sistema Único de Saúde medicamentos para tratar doenças relacionadas ao fumo.
Eu acho necessário, acho a iniciativa elogiável do Ministério, até porque a gente precisa atacar o tabagismo logo no início e não deixar para tratar as sequelas deixadas por ele.
E no projeto do dia, você vai conhecer proposta do senador Jorge Viana, do PT do Acre, que prevê a criação de faixas exclusivas para motociclistas em vias de grande circulação.
Ou nós estabelecemos um freio no funcionamento de 16 milhões de motocicletas no Brasil, ou nós vamos seguir ocupando a maioria dos leitos nas UTIs. O SUS não dá conta mais de atender, as famílias não param de chorar suas vítimas e nós não fazemos nada.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de Pergunte ao Doutor, que hoje tratará de bulimia e anorexia. No Som Brasilis, Marisa Deuir. E temos também as notícias do seu estado. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Quero saber se nosso ouvinte já ouviu falar no Outubro Rosa. Pois é, hoje, dia 1º de outubro, nosso Dedo de Prosa vai ser sobre esse movimento que representa a luta contra o câncer de mama.
O movimento existe no mundo inteiro. Ele é marcado pela iluminação de prédios e monumentos públicos em tons de rosa. A cor faz referência ao símbolo da luta contra a doença, que é um laço cor-de-rosa.
É verdade, a campanha tem como objetivo estimular a participação da população, de empresas, de entidades, de forma geral, na prevenção, principalmente, né, na prevenção e também no combate à doença.
Hoje, às 18h, aqui em Brasília, o Congresso Nacional vai realizar uma sessão solene em homenagem ao Outubro Rosa. Logo depois, o prédio do Congresso ganhará uma iluminação especial, lembrando a luta contra o câncer de mama.
É, o Outubro Rosa teve início nos Estados Unidos no final da década de 90. O Brasil começou a participar em 2002, com a iluminação em tons de rosa do monumento Mausoléu do Soldado Constitucionalista, mais conhecido como Obelisco do Ibirapuera, lá em São Paulo.
Mas foi em 2008 que monumentos de vários estados brasileiros ganharam luzes cor-de-rosa. A imagem do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, iluminado com tons de rosa, tornou-se um dos símbolos do movimento no país.
Já o Congresso Nacional aderiu ao Outubro Rosa no ano passado. E hoje, a pedido da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, e também da deputada federal Janete Pietá, do PT de São Paulo, haverá sessão solene para homenagear o movimento.
Depois da sessão, Os parlamentares e outros participantes do evento irão para a rampa do Congresso, onde haverá uma apresentação do coral do Senado antes do acender das luzes especiais.
Quer dizer que vai ter toda uma programação aí, né?
Antes, especial, marcando, né? Essa data.
As luzes, exatamente.
Até porque o câncer de mama é preocupante mesmo,
é,
né?
É verdade, Ivan. O câncer de mama é o tipo de câncer que mais atinge as mulheres em todo o Brasil. Em todo o mundo, inclusive.
Aliás, né? Brasil e no mundo. Né?
As estimativas de incidência da doença no Brasil, feitas anualmente pelo Instituto Nacional de Câncer, apontam para uma previsão de mais de 52 mil novos casos somente em 2012.
Um dos principais fatores de risco é a idade. De acordo com o INCA, né? O Instituto Nacional, né, de Câncer, as taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos.
Né? Por isso, é importantíssimo que as mulheres se submetam a exames periódicos, incluindo a mamografia.
No Brasil, o Ministério da Saúde segue as recomendações de um documento de 2004, chamado Controle do Câncer de Mama.
É, de acordo com esse documento, as principais estratégias de rastreamento da doença são o exame clínico das mamas, feito anualmente a partir dos 40 anos, e a mamografia, realizada a cada 2 anos em mulheres que têm idade entre 50 e 69 anos.
Para grupos de risco, a recomendação é a de fazer o exame mamográfico anualmente, a partir dos 35 anos.
É, vale lembrar que o Sistema Único de Saúde garante a realização de mamografias como forma de prevenção a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade. Quer dizer, isso é um direito, né?
É um direito.
O Sistema Único de Saúde deve fornecer aí a realização desse exame, né? As mamografias a partir dos 40 anos de idade para todas as mulheres.
Quer dizer, se você na sua região não está oferecendo isso, está demorando muito, você deve reclamar, porque é um direito que você tem.
A lei está sendo descumprida.
Você deve dizer, olha, eu tenho que fazer esse exame.
Eu tenho esse direito, né? Gratuitamente.
E que às vezes alegam que a máquina quebrou, né? É. Essas coisas que acontecem, né? Mas a mulher deve insistir. E por último, se não conseguir naquela coisa, se ela puder viajar uma cidade próxima onde o serviço funcione, ela tem que fazer, porque, como outros casos de câncer, são evitáveis, né? Ou pelo menos você pode tratar desde o início.
Bem cedo.
E ficar bem. Eu próprio tive há 4 anos um câncer no intestino, mas logo no início, né, resolvi o problema, sem quimioterapia, sem nada, porque peguei bem no início.
Bem precocemente.
Então você vê como é que ainda estou aqui apresentando
demais
o programa.
Exatamente. Quer dizer, é importante a prevenção.
A prevenção é importante.
Da nossa saúde.
E eu sempre aconselho a todo mundo fazer os exames, né? Principalmente desse tipo de câncer mais comuns, né?
Exato.
Como esse, que afeta realmente as mulheres. E outra coisa, se a pessoa, por exemplo, é fumante, bom, devia deixar de fumar em primeiro lugar, mas se a pessoa é fumante, deve prestar atenção de vez em quando no pulmão, fazer uma radiografia, ver se não está com algum nódulo, alguma coisa no pulmão também. São tipos de câncer, né, que são até mais comuns e, no caso, quando se fala de grupo de risco,
Justamente,
o perigo é maior,
isso,
né? Por
exatamente.
Isso se chama grupo de risco. Então, no caso, por exemplo, dos fumantes, ele tem um risco maior de ter um câncer do pulmão, né?
Pulmão.
Embora possa afetar, às vezes, pessoas que não fumam, isso, porque fuma, porque aí é o famoso fumador, como é?
Passivo.
Fumante passivo, fumante passivo. Então é isso, quer dizer, sempre a prevenção é a melhor maneira de evitar você ter um câncer, ou então, pelo menos, tratá-lo no início, né?
Exatamente.
Descobrir logo no início e tratá-lo.
É isso aí. Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre o Outubro Rosa, um movimento que simboliza a luta contra o câncer de mama.
Este é o Senado é Mais Brasil, de Brasília para a capital do Piauí, em 104,5 MHz.
Em Fortaleza, você ouve a Rádio Senado em 103,3 MHz.
Em Rio Branco, capital do Acre, em 100,9 MHz.
Em Natal, outra cidade bonita, 106,9 MHz.
E em Cuiabá, nossa sintonia é 102,5 MHz.
E vamos aos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, elogiou a iniciativa do governo de incluir na lista do Sistema Único de Saúde medicamentos para tratar doenças relacionadas ao fumo. Os remédios serão usados para combater a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica,
que atinge cerca de 5 milhões de pessoas no Brasil. A doença geralmente é causada pelo fumo ativo e passivo. Apenas 20% dos casos estão relacionados a outros fatores, como a poluição. Os sintomas são falta de ar, fadiga muscular e insuficiência respiratória. Os medicamentos disponíveis para o tratamento da doença são corticoides inalatórios e broncodilatadores. Alguns já estavam na lista do SUS, mas somente para os casos de asma. Paulo Davim afirmou que a distribuição dos remédios é uma forma de recuperar o paciente nos estágios iniciais da doença.
Eu acho necessário, acho a iniciativa elogiável do Ministério, até porque a gente precisa atacar o tabagismo logo no início e não deixar para tratar as sequelas deixadas por ele. E a liberação de medicamentos pelo SUS, isso vai facilitar e muito o enfrentamento desta dependência muito maléfica para a saúde do usuário do tabaco, mas também o erário público, sobretudo os recursos SUS.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado está analisando uma proposta que limita os gastos das campanhas eleitorais. O projeto foi apresentado pelo senador Jorge Viana, do PT do Acre, e fixa um teto de despesas para todos os cargos eletivos. Para as funções de presidente da República, governador, prefeito e senador, o limite é calculado com base na média dos dois candidatos mais votados na eleição anterior na mesma região. Em caso de segundo turno, os gastos adicionais poderão chegar a um terço do que foi usado no primeiro turno. Já para os cargos de deputado federal, deputado estadual e vereador, o limite será a média dos gastos declarados na prestação de contas dos candidatos eleitos no pleito anterior. Segundo Jorge Viana, muitos candidatos desrespeitam a norma constitucional que veda o abuso do poder econômico nas eleições, o que acaba desvirtuando o processo.
Hoje a gente tem uma situação onde o único limite que nós temos é para quem doa 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior da eleição para as pessoas físicas e 2% do faturamento bruto do ano anterior das eleições para as pessoas jurídicas. Candidato não tem limite de gasto, pode gastar o que quiser. Agora a eleição está chegando à casa do trilhão.
E o Congresso Nacional deve enfrentar um problema depois das eleições por conta da grande quantidade de medidas provisórias editadas durante o período eleitoral. A avaliação é do consultor do Senado, Gilberto Guerzoni. Segundo ele, como o Congresso se reúne pouco no período que antecede as eleições, tornou-se praxe a edição de medidas provisórias pela Presidência da República. Guerzoni lembra que os parlamentares já têm 11 medidas para analisar.
Isso aí deve render grandes problemas para o Congresso agora para frente, né? E normalmente medidas provisórias com assuntos não apenas polêmicos, mas o que a gente tem assistido é que a presidente tem baixado medidas provisórias, às vezes tratando de dois ou três assuntos diferentes. Isso deve gerar uma polêmica.
Destaques do Senado.
Amanhã, a Fernanda Nardelli volta com mais destaques do Senado. Vamos chegou a hora Brasilis, do né? Som Brasilis, é?
Beleza.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis, Marisa Deuir.
Com tantas palavras eu arrumo e desarrumo o que você resolve num sorriso de prazer. Com tanto silêncio você...
Cantora, compositora, instrumentista, produtora cultural e cineasta. Marisa Deuir trabalhou em vários projetos ligados à música, teatro e cinema, inclusive em Portugal e na França, durante o período em que morou na Europa, de 1994 a 2000. O ano de 2012 marca novos projetos de Marisa Deuir, o lançamento de documentários onde assina produção, direção e trilha sonora, e também de seu novo disco, Meu Lugar. Produzido por Cláudio Vinícius Fialho, o álbum traz, além de composições próprias, temas de autores de diversas regiões do país, como Paulo César Pinheiro, Lucina e Bebede Natércio. O disco apresenta também um poema de autoria da ex-senadora Marina Silva, musicado por Sérgio Souto. Artista engajada na luta pela preservação do meio ambiente, Marisa Deuir optou pela produção de um CD ecologicamente correto, que eliminou a base de acrílico e confeccionou a capa e o encarte totalmente em papel reciclado. A gente ouve agora uma faixa do disco Meu Lugar, Corredor, composição de Luli e Luiz Alfredo Mileco.
Gosta de mim, tá qual a bim-bim, como os milicos adoravam Pasquim, o Geraldo, o Jaguar, o Enfio, o Milu e o Altim. Meu grande amor, eu sei que você gosta de mim, como o Tissan, o Sadã e o Bim, como erudita, ela ocupa o tamborim, recorreco, a gogô, o ganzar, o tambor, cachixi, como um chorinho que não tem bandolim, um comandante sem o seu Zé Benin. Feito um bebê distante do botequim, longe de ti, meu amor, me sinto perto do fim. Longe de ti, meu amor, me sinto perto do fim. Você gosta de mim, da boca ao pinguim, como os milicos adoravam Pasquim, o Ziraldo, o Jaguar, o Enfio, o Milu e o Alti. Meu grande amor, eu sei que você gosta de mim, como o Tissan, o Sadã e o Bim, como erudita, ela ocupa o tamborim, é com a régua, gogô, o ganzar, o tambor, o cachixi. Branca de neve, sem anões no jardim, uma floresta sem nenhum passarinho. Maracatu tocado só de flautinha. Longe de ti, meu amor, me sinto perto do fim. Longe de ti, meu amor, me sinto perto do fim. Você me quer picadinho, talvez num baião de dois, ou assado na brasa com molho, pimenta, polenta e arroz, com a pata no tucupi, quem sabe até num chinchim, ou um feijão tropeiro com muito tempero, tintim por tintim.
Ouvimos Corredor com Marisa Deuir, nossa convidada de hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Tá aí, o Som Brasilis tem pesquisa, redação, edição e programação musical de Alexandre Eleutério. E vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.